pensando sociologicamente.
Salve, moçada!
Suave, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Bruna Gaioso e hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com o Miro sobre trabalho.
Às vezes não tem motivos pra seguir.
Então levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda.
Sou o professor Miro Santos, com a ajuda da professora Bruna, a gente vai falar um pouquinho sobre o mundo do trabalho, diz respeito ao trabalho e à sociedade. De antemão, a gente pode dizer o seguinte: por que o trabalho? Por que é importante estudar a questão do trabalho? Como se define trabalho? O que é ocupação? O que é emprego? Trabalho, emprego e ocupação são a mesma coisa?
Mundo, só água na geladeira e eu querendo salvar o mundo. No fundo é tipo David Blaine, a mãe assume, o pai some de costume. No máximo é um sobrenome.
A gente vai falar sobre trabalho porque esse é um conceito que é tido por alguns pesquisadores, alguns sociólogos, como estruturante de todas as outras relações sociais.
Bom, uma das primeiras divisões da divisão do trabalho social, ela é decorrente do sexo. Então, coube aos homens algumas atividades no decorrer da história e coube às mulheres outras atividades. Quem vai falar melhor sobre isso, nos explicando de maneira muito fundamentada, é a professora Bruna Gaioso, que ela vai dar dicas pra gente entender como que se deu essa questão da divisão sexual do trabalho. Vamos ouvi-la.
Ela partiu e nunca mais voltou.
Uma das primeiras divisões do trabalho é a divisão sexual do trabalho. Só que nem sempre essa divisão sexual do trabalho ela aconteceu como nós conhecemos hoje. A princípio, a divisão ela era feita porque sempre as mulheres amamentam as suas crianças, a sua prole, certo? Então, para que as mulheres possam sair para trabalhar, né, antigamente, para sair para caçar ou coletar, elas precisam carregar consigo as crianças. E as crianças geralmente fazem muito barulho, né? Elas choram. Então elas não podiam participar dos trabalhos de caça. As mulheres não podiam sair para caçar porque elas estavam acompanhadas das crianças. E as crianças fazendo barulho poderiam espantar a caça. Então as mulheres ficavam responsáveis pela coleta e os homens ficavam responsáveis pela caça. Veja bem que nesse momento, as mulheres, elas eram responsáveis por mais ou menos, assim, 70% da alimentação das suas comunidades. Por quê? Porque a caça, ela não é tão certeira quanto a coleta, certo? Sempre que as mulheres saíam para coletar alimentos, elas voltavam com alguma coisa. Nem sempre que os homens saíam para caçar, eles voltavam com algum animal. Ao longo do tempo, né, com o passar dos anos, foi se construindo uma sociedade que a gente chama de patriarcado, que significa que os homens eles têm poder ou se consideram como detentores de poder sobre as mulheres. E o que que acontece? Esse patriarcado, ele surge há mais ou menos 5 milênios, né? A gente está falando de 5 mil anos. E ele continua existindo até hoje. É claro que de maneira diferente de como era antigamente, né? Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, que antigamente o patriarca da família, o pai, ele escolhia, por exemplo, com quem a filha ia se casar. Hoje, não é mais assim. Mas nós ainda vivemos nessa sociedade e ainda temos uma divisão sexual do trabalho que geralmente ela é mais agressiva, mais punitiva para as mulheres. Por exemplo, desde que vocês nascem, vocês começam a aprender que alguns trabalhos são para meninas e alguns trabalhos são para menino. Então, os meninos, eles aprendem ideais de força, né, de racionalismo. Você tem que agir pela razão, não pode ser sentimental. Você precisa ser forte e corajoso. Você pode ser engenheiro, médico. Você pode trabalhar com máquinas pesadas. Já as meninas, elas são criadas com ideais de sentimentalismo, né, de maternidade, de que as mulheres foram criadas para serem mães. Então, geralmente, as mulheres começam a entrar no mercado de trabalho para cuidar dos outros, né, ou cuidando atividades domésticas, como professora. Então, ainda hoje, nós vivemos numa divisão sexual do trabalho, em que os trabalhos que são considerados masculinos, eles geralmente são trabalhos que são considerados superiores também. E os trabalhos que são considerados femininos, eles são trabalhos que são considerados inferiores. Hoje, né, 2020, nós já caminhamos bastante e já estamos mudando algumas dessas estruturas, né? A gente já vê algumas mulheres ingressando em profissões que antes eram consideradas masculinas. Mas ainda, essas mulheres passam por várias situações complicadas, por preconceito, certo? Por discriminação e ainda recebem de maneira desigual. Vocês sabem que ainda hoje, as mulheres, exercendo uma mesma função, elas recebem 30% a menos que os homens. Então, isso é uma divisão sexual do trabalho.
Bom, a gente pode definir trabalho como? De modo geral, o trabalho é toda atividade que gera um produto ou serviço para uso imediato ou troca. Então, assim, as pessoas vão exercer alguma atividade, essa atividade de alteração da natureza, ou uma atividade que vai oferecer algum serviço para trocar esse serviço por algo ou para produzir algo. Então, isso é trabalho.
Corre, corre, do dia a dia. Marmita é fria, mas precisa ir trabalhar.
Há muito tempo, sociólogos têm se mostrado interessados em certo número de questões fundamentais sobre o trabalho. Como que o trabalho é organizado, quem são as pessoas que trabalham, o que ele pode gerar em relação à renda, à riqueza. Então tudo isso é muito importante para a gente tentar entender a estrutura de uma dada sociedade. E claro, essas coisas não são naturais, essas coisas são convenções sociais, elas são construídas historicamente. Então por isso que a sociologia ela vai analisar a questão do trabalho.
Vem aí por aí que é formado engenheiro, trabalhador brasileiro.
A vida cotidiana é marcada profundamente pelo modo como as relações de trabalho se apresentam em determinado momento histórico. É impossível dissociar a esfera do trabalho dos tipos de relações sociais que a gente tem no cotidiano. Então, assim, a questão da renda, a questão do status, o que é o prestígio que uma pessoa tem e a outra não tem. Então, por que, um gari ele recebe menos do que um advogado? Por que, um arquiteto e um engenheiro ele detém mais poder sobre a sociedade, mais prestígio do que uma secretária ou de um atendente de farmácia? Então essas são as relações do mundo do trabalho.
Não se pode comprar o vento, não se pode comprar o sol, não se pode comprar a chuva, não se pode comprar o calor, não se pode comprar as nuvens, não se pode comprar as cores, não se pode comprar minha alegria.
Ocupação, o que é ocupação? O que é emprego? São sinônimos de trabalho? Ocupação e emprego, a gente pode dizer o seguinte, que ocupação é o tipo de trabalho feito por pessoas tais como a gente vê por aí, né? Carpinteiros, marceneiros, enfermeiros, cuidadores de crianças, psicólogos, pedagogos, professores, arquitetos, garis, faxineiras, faxineiros, e aí vai. Eles vão executar alguma atividade. E em uma sociedade de mercado, que é o quê? Uma sociedade como a nossa, sociedade capitalista, esses indivíduos eles vão satisfazer suas necessidades principalmente pelo quê? por meio do seu salário, por meio da renda. Então, a ocupação é essa atividade de trabalho que vai oferir uma renda. Então, em sociedade de mercado, onde indivíduos satisfazem suas necessidades, principalmente mediante oferimento de salário, ganhando alguma renda, algum salário, em vez de produzir para o consumo próprio, o trabalho é, em geral, considerado uma ocupação ou emprego. Então, se você faz uma atividade em sua casa sem remuneração, vou trocar a lâmpada, vou varrer o quintal, vou lavar o banheiro, lavar a louça, vou trocar a antena, você não vai receber uma ocupação por isso. Essa atividade é um trabalho? É um trabalho. Mas você fez para quem? Você fez para a sua família, você fez para os seus pais, você fez para a sua mãe, não sei. Agora, quando você exerce uma atividade dessa e você é remunerado por isso, aí é emprego. Ou é uma ocupação.
Oxalá, capoeira, jiu-jitsu, Shiva, Ganesh, Zep, Linda e Equilibrium. Ao trabalhador que corre atrás do pão, é humilhação demais que não cabe nesse...
Qual é a origem da palavra trabalho? A palavra trabalho tem origem latina na palavra tripalium, um antigo instrumento de tortura. Na antiguidade temos que o trabalho, o labor, o trabalho braçal, aquele que era realizado de maneira mais pesada, mais desgastante, ele era realizado por quem? Pelos escravos. Por isso, na história das sociedades, sobretudo nas sociedades ocidentais, a que a nossa faz parte, o trabalho ele toma sinônimo como algo ruim, como algo extremamente cansativo, algo torturante. Daí a sua origem, né, latina dessa palavra tripalio.
Precisa lembrar que nem sempre o trabalho foi visto ou foi tido em todas as comunidades como esse instrumento de tortura. Nem sempre as pessoas estiveram desesperadas para que chegue o final de semana.
Na Idade Moderna, o surgimento do capitalismo promoveu transformações profundas que deixava de ser visto como uma atividade repugnante. Quem deixava de ser visto como uma atividade repugnante? O trabalho. Aí o trabalho começa a ser visto como o quê? Como algo que vai fortalecer algum tipo de sociedade, como algo que traria uma dignidade ao ser humano. Quem vai falar muito sobre isso é um sociólogo chamado Max Weber, que ele vai falar o seguinte: a Igreja Protestante, ela desempenhou um papel fundamental nesse processo. Qual processo? De pregar uma vida regrada, controlada, visando o trabalho como caminho para a salvação. Então, nesse meio termo, essa sociedade moderna, né, lá para as tantas de 1800, ela começa a fazer o quê? Colocar o trabalho como algo importante para a salvação. Então, a atividade de trabalho ela começa a ter uma mudança de percepção. Então, aquilo que era ruim, torturante, ele passa como ser algo que traria sustento, salário, a renda e, por sua vez, a dignidade.
Sem culpa católica, sem energia eólica, a morte rasga o véu, é o fel, vem na retórica. Depressão é a peste entre os meus, plano perfeito pra vender mais carros teus. A beleza de um povo, favela, não sucumbi.
Um autor chamado Marshall Salins, por exemplo, ele nos lembra que nas sociedades caçadoras e coletoras, a carga de trabalho ela era muito menor. Ele até chama essas sociedades de sociedades da abundância. Por quê? Porque essas pessoas estavam concentradas em viver a vida e não concentradas em trabalhar para conquistar a vida. Elas trabalhavam, algumas dessas comunidades trabalhavam em torno de 5 horas por semana, que era o tempo necessário para produzir o que eles precisavam para viver. Eles não produziam excedentes e eles não estavam concentrados na obtenção do lucro como estamos hoje na sociedade capitalista. Então, antes, né, essas sociedades elas se estruturavam não em torno do trabalho, né, e se estruturavam em torno das relações sociais que fossem benéficas para elas. E aí depois, né, com o passar do tempo, algumas sociedades acabam
vendo o trabalho como um instrumento de tortura, né? Como um instrumento de
A minha
pesar.
alma tá armada e apontada para a cara do sossego.
Agora, na Idade Média, que era uma sociedade basicamente agrária, a questão do trabalho, ela estava completamente relacionada com a posse da terra, né? Quem possuía terra possuía também privilégios. Quem possuía terra nesse momento é o senhor feudal. E aí, gente, os camponeses, eles tinham então a sua vida dominada pelo senhor feudal. O senhor feudal, ele tinha posse, poder sobre a vida dos camponeses.
Essas atividades intelectuais, elas são muito mais valorizadas. A atividade braçal, ela é desvalorizada. Então, isso historicamente é muito comum, é um padrão que se vê durante muito tempo. A outra divisão de trabalho muito importante é a divisão
Qual o
sexual.
valor verdadeiro pra se encontrar a paz? Será que é fugir? Será que é se esconder? Ou será que é lutar, trabalhar e depois morrer? Pode crer, veja
Vejam bem, os
você.
camponeses, eles precisavam trabalhar nas terras dos senhores feudais para que eles pudessem ter o direito de cultivar num pedacinho dessa terra o necessário para a subsistência de si e da sua família. Então, gente, analisar o trabalho ao longo do tempo em todas as sociedades é fundamental para a gente entender as estruturas, as relações sociais, as estruturas sociais, para a gente entender as relações de poder, as formas de exploração que existe no mundo, nas sociedades e várias dimensões da vida social.
Nos próximos episódios, aulas vamos discutir a questão do trabalho da perspectiva dos pensadores da sociologia. A sociedade, por meio do senso comum, ela desenvolve limites para perceber o real. Ou seja, refletir sociologicamente, pensando sociologicamente, nos traz o quê? Um entendimento sobre a questão do desemprego, a terceirização, a precarização, a divisão social do trabalho, a divisão sexual do trabalho, a exploração e, nesses novos tempos, né, com as pessoas ficando muito tempo em casa, o teletrabalho. Esse foi mais um podcast, pensando sociologicamente.
Bom, agora eu me despeço dos ouvintes, espero que vocês estudem bastante e desejo bons estudos nesse momento de teletrabalho.
A gente vai se despedir. Até o próximo episódio. Até mais.
Podcast Sociologia.